Pode sentar. Bom dia, igreja. Bom dia a você também que se conectou conosco através da Igreja Digital. Que bom que você está aí. Gostaria de pedir para você abrir a sua Bíblia ou conectá-la lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 11. Nós vamos ler a partir do versículo 20. Esse é um texto que, durante muito tempo, eu tive muita dificuldade de entender, confesso aos irmãos. E quando o Senhor me conduziu a ele, eu fiquei bastante animada, porque eu enchi meu coração de expectativa e falei, acredito que dessa vez o Espírito Santo vai me ajudar a entender o que é essa mensagem, o que Jesus queria nos ensinar aqui. Marcos capítulo 11, a partir do versículo 20, diz assim: de manhã, ao passarem, viram a figueira seca desde as raízes. Pedro, lembrando-se, disse a Jesus: Rabi, vê, a figueira que amaldiçoaste secou. E Jesus respondeu: tenham fé em Deus. Em verdade lhes digo que se alguém disser a este monte, levante-se e atire no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu digo que tudo o que pedirem em oração, creiam que receberão, e assim sucederá. Quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial perdoe as transgressões de vocês. Quando a gente deseja muito alguma coisa, quando a gente espera muito alguma coisa, um sonho ser realizado, uma porta se abrir, é muito comum a gente ouvir, ou até falar mesmo, algo como, tenha fé e aí tudo vai dar certo. Declara a tua vitória no nome de Jesus, recebe a tua bênção, não é? Tem os mais conservadores e tem os mais animados. Mas é engraçado porque muitas vezes, mesmo a gente acreditando, mesmo a gente tendo essa fé, mesmo assim, nem sempre as coisas acontecem como a gente gostaria, não é verdade? E por isso que eu tinha muita dificuldade de entender o que Jesus queria nos ensinar aqui. Esse texto aqui, os versículos anteriores, eles têm todo um contexto até a respeito da figueira. Naquele momento também em que Jesus derrubou aquelas mesas no templo, mas eu não quero me deter a isso. Eu quero me deter especificamente aqui, esse pequeno trecho. Quando Jesus fala sobre essa fé que move os montes. Mas antes da gente entender o que é essa fé, fica muito mais fácil a gente entender o que essa fé não é. Essa fé a que Jesus se refere aqui, que move montes, não é essa confiança otimista que eu me referi agora. Não é esse hábito que a gente tem de dizer que as coisas vão acontecer como nós queremos, não é. Essa fé, ela não é uma força interior que algumas pessoas têm e outras não. Também não é essa fé. Essa fé, ela não pode ser produzida por esforço. Essa fé, ela não pode ser experimentada por quem não conhece a Deus. Então, são quatro características que eu não vou me aprofundar, mas só de ouvi-las já nos ajuda a entender um pouco o que é essa fé que Jesus diz que move montes. Mas, afinal, o que é essa fé? Em primeiro lugar, se você tem o hábito de registrar, anote aí. A fé a que Jesus se refere que move montes é, em primeiro lugar, a fé que aceita Deus como Deus. Eu vou explicar melhor. Essa fé aqui que Jesus diz, quando ele fala lá no versículo 22, tenham fé em Deus. Essa fé aqui é uma fé que foi gerada por convencimento. Então, o que Jesus ele queria dizer para aqueles discípulos, para aqueles seguidores e para nós hoje, é que não basta saber que Deus existe. Não basta saber que Deus é o Criador e está em algum lugar por aí. Porque isso até Satanás sabe. Não é verdade? Até Satanás sabe que Deus é real. Então, não é essa fé simplesmente de acreditar que Deus é real. Não, não. É a fé da rendição. Quando ele diz, tenham fé em Deus, é... Quando nós percebemos a nossa condição pecaminosa, o nosso estado, a multidão de pecados onde nós nos encontramos, quando a gente reconhece que não existe possibilidade de nós salvarmos a nós mesmos, nós entendemos quando o apóstolo Paulo diz, graças a Deus por Cristo Jesus. Graças a Deus por Ele. Porque quando a gente reconhece a nossa condição, mas ao mesmo tempo a gente reconhece a condição perfeita de Deus, aceitamos o fato de quem nós somos e quem Ele é. Ele é o Salvador em todas as ocasiões. A partir daí, a gente decide entregar o governo para Ele. A gente decide sujeitar quem nós somos a Ele. E é a partir daí que a gente vai estar apto a experimentar essa fé que Jesus se refere. Essa fé que Jesus diz, ela só floresce. Ela só é acessível a nós quando a gente contempla o nosso Deus. Quando a gente reconhece a nossa condição e a condição dele. Essa fé que move os montes, ela nasce quando, em primeiro lugar, nós aceitamos que Deus é Deus. Para ter fé, essa fé aqui, a gente precisa ceder. A gente precisa soltar. Então, a primeira característica dessa fé é aceitar que Deus é Deus. A segunda é saber que essa fé é mais do que confiança. Muitas vezes a gente confunde a confiança com a fé, mas eu quero trazer um exemplo aqui para ajudar você a entender melhor sobre isso. Imagine aqui duas cadeiras. Uma cadeira íntegra, uma cadeira nova e uma cadeira velha, frouxa. Já nos últimos dias, uma cadeira que foi muito usada. Se alguém convidar você a sentar na cadeira íntegra, você vai simplesmente sentar. Não é verdade? Você vai simplesmente sentar. Agora, se alguém convidar você para sentar na cadeira frouxa, você vai testar primeiro. Você vai... Né? Se apoiar, você não vai sentar de verdade. Mesmo que você sente, você vai sentar desconfiado. O que que isso nos ensina? A confiança, ela nasce a partir das nossas experiências. De sucesso ou falta dele. Se é uma experiência de sucesso, a gente confia na cadeira. Você não para pensar porque você... Sabe que aquela cadeira íntegra ali suporta o teu peso. Por isso você senta. Agora, aquela cadeira frouxa você não senta. Porque você não tem confiança de que ela vai suportar a partir do que você está vendo. Das circunstâncias, daquilo que você já experimentou na tua vida. Então você não senta. Ou você senta sem confiança. Então, a confiança ela se desenvolve a partir... das experiências. O problema é que quando a gente só tem confiança em Deus, quando confiança é tudo que a gente tem, quando surge um problema novo, quando surge um desafio maior, alguma coisa que a gente nunca viveu, se a confiança é tudo o que a gente tem, a gente vai ouvir homem de pequena fé. Porque nós vamos olhar para as circunstâncias. É por isso que Jesus, ele incentiva os discípulos dele a ter mais do que confiança em Deus. Ter fé em Deus. A fé muda tudo. Porque a fé, ela não tem convicção nas circunstâncias. Ela tem convicção no caráter de Deus. A fé, ela tem convicção no governo de Deus. No poder de Deus. Isso muda tudo. Então, essa fé que Jesus se refere, ela nasce quando a gente aceita que Deus é Deus. E quando a gente entende que a confiança não é suficiente. A fé é maior que a confiança. Terceiro lugar. Essa fé que Jesus se refere é a fé firmada nas promessas reveladas na palavra de Deus. Essa fé não é uma fé abstrata. Não é a fé no que eu sinto, não é a fé no que eu acho. É a fé no que já sabemos, porque já foi revelado na palavra. Irmãos, a gente não precisa de mais revelações. Às vezes a gente vive buscando revelação atrás de revelação. Não é verdade? O que a gente precisa é investir tempo em conhecer aquilo que Deus já revelou. Aquilo que está disponível, acessível a nós na palavra. Essa fé é uma fé que tem base na palavra. Deixa eu te dizer uma coisa. Uma fé que tem base em outra coisa que não seja a palavra, ela pode ser desastrosa. Muitas vezes, ouvindo as pessoas, a gente ouve casos de pessoas que se desviaram do evangelho, porque colocaram a fé delas em palavras que não foram palavras de Deus. Pessoas que se decepcionaram com a igreja, com líderes, porque colocaram a fé no que não era a palavra de Deus. A fé colocada sobre o que não é a palavra de Deus provoca desastres. Na palavra, está ali, disponível para nós, tudo o que Deus fez, faz e vai fazer. Eu estou lendo um livro chamado Mártires Cristãs, de uma teóloga, historiadora, pesquisadora, professora, mulher de Deus, pastor Marcos, Ruth Salviano. Ela conta a história de irmãs nossas que viveram há séculos atrás e que entregaram a vida por amor a Cristo. Essas mulheres, o que tem me chamado a atenção é que elas tinham fé na palavra. Porque se elas tivessem a fé depositada nas circunstâncias, na primeira vez que elas fossem colocadas ali naquelas traves para as feras devorarem elas, e que elas vissem as feras diante delas, elas teriam levantado a voz e digo, tá bom, eu renuncio ao evangelho. Talvez elas já tivessem desistido dentro da prisão. Talvez elas tivessem desistido já quando elas estivessem se aprontando para ir para a morte. Mas essas mulheres, elas tiveram uma fé fundamentada na palavra. Fundamentada naquilo que Deus diz, disse, diz e dirá. E é o que tem me chamado a atenção sobre elas. Sabe por quê, gente? Cristo nunca prometeu nos livrar das lutas. Ele nunca prometeu fazer as nossas vontades. Realizar os nossos sonhos. Ele nunca prometeu. Mas existe um evangelho pregado por aí um outro evangelho, dizendo que Cristo faz aquilo que a gente quer, irmãos. Ele nunca prometeu satisfação, riquezas, nunca. Ele prometeu cumprir a vontade dele e que a vontade dele nos satisfaria, porque ela é boa, agradável e perfeita. Foi isso o que a palavra de Deus nos disse. Então, quando a gente coloca a nossa fé, como essas irmãs, elas depositaram a fé delas, não no que elas gostariam que acontecesse, mas na promessa da salvação. Raquel, mas elas não foram salvas. Muitas foram em alguns momentos. A história conta que algumas foram jogadas em caldeirões e não se queimaram. A história conta que algumas ali na trave, diante das feras, famintas, as feras não se aproximaram delas. Mas fato é que muitas morreram. Mas morreram crendo que a vontade de Deus era melhor. Sabe por quê? Porque a história conta que quando muitas dessas mulheres e homens morreram, se converteram milhares. Muitos daqueles governadores que deram a ordem para que aquelas mulheres morressem, ali mesmo se converteram. Então, até aqui, essa fé que Jesus fala para nós, que é capaz de mover montes, ela nasce quando a gente aceita que Deus é Deus, quando a gente entende que a confiança é maior que a fé. Quando ela está firmada nas promessas, não nas circunstâncias. Quando Jesus diz que pela oração, nós seremos capazes de mover os montes, Jesus ensina que através dessa fé, a gente faria aquilo que sem Ele nós não faríamos. Mas o que fazer com esses montes? O que fazer com esses montes diante de nós? Vamos pensar um pouco sobre eles? Sobre o que eram esses montes? Em primeiro lugar, esses montes, eles não eram montes literais. Não que Jesus não pudesse remover aqueles montes fisicamente. Ele pode fazer tudo. Mas o que Jesus estava querendo dizer não era a respeito disso. Ele não estava querendo dizer que a gente ia poder mudar a geografia da cidade. Não era sobre isso. Essa expressão, mover montes, era uma expressão judaica muito usada. Então, fazia todo sentido para aqueles discípulos. Para nós é mais difícil, porque nós estamos há muitos anos à frente. Mas para eles fazia sentido, porque mover montes significa remover problemas muito difíceis. Resolver crises muito difíceis. E existem muitos tipos de montes. Tem montes menores. Tem montes maiores, não é verdade? Muitos tipos de montes. Tem cadeias de montes. Tem montes isolados. Tem todo tipo de monte. Na nossa vida, existem resistências espirituais, existem feridas, existem pecados que muitas vezes estão tão entranhados que a gente às vezes nem se enxerga mais sem eles. Existe aquela culpa que a gente carrega por coisas que a gente fez e que ninguém sabe, que a gente acha que a gente vai levar para o túmulo com a gente. Existem barreiras que inibem o nosso crescimento espiritual. Existe esterilidade espiritual. Tudo isso são montes na nossa vida. São montes que estão diante de nós. Para mover esses montes, a gente precisa entender que a gente precisa levar o monte para Deus. Aí talvez você pense, isso é fácil. É fácil. Quem não quer se livrar de uma dificuldade? Essa é fácil. Mas levar os montes nem sempre é fácil. E eu vou te explicar por quê. Porque existem montes que a gente quer remover. Mas existem montes que a gente não quer remover. Existem montes que a gente não vê a hora se livrar. Mas existem montes que a gente cultiva. Existem montes que a gente frequenta, que a gente se apega. Mas o que Jesus nos diz é que ele remove qualquer monte. Não importa se é um monte que já está ali há muito tempo ou se é um monte novo. Jesus move qualquer monte. Para mover o monte, a gente precisa estar disposto a aceitar a direção. Quantas vezes a gente leva o nosso monte para Jesus, mas a gente já chega com plano, a gente já chega com prazo, a gente já chega com como vai ser, quanto vai ser, a gente já... E a gente quer levar o monte para Jesus assim, Jesus, você vai fazer assim, ó. Para mover isso aqui, você vai tocar o coração dela, você vai falar com ele em sonho, a gente chega para Jesus já com plano esquematizado. Jesus, você tem até segunda-feira para mover esse monte. É isso. Até segunda, não dá para ser terça, tem que ser até segunda. Mas para mover montes, a gente precisa estar disposto a aceitar. A gente precisa estar disposto a ouvir. Porque Jesus, ele quer dar a direção. Ele quer fazer parte. É inútil você pedir para ele mover um monte que você já lançou uma corda em volta e está puxando a força. É inútil. Esse monte não vai ser movido assim. Não é assim que move o monte. Então, se a gente vai levar um monte para Jesus mover, a gente precisa estar disposto a ouvir a direção que ele vai dar para a gente. Se a gente levar os nossos montes a Jesus, se a gente for corajoso o suficiente para ouvir a voz dele, aí a gente vai receber poder para vencer qualquer dificuldade. Em terceiro lugar, para mover montes, é necessário que esse mover esteja alinhado com o plano dele. Não são removidos os montes que estão baseados em vontades carnais. Esses montes não saem do lugar. Porque o Senhor, a palavra dele, a vontade dele não se contradiz. A fé, ela só move o monte, porque essa fé está em sintonia com o propósito de Deus, para mim, para você e para o plano dele. Por isso que muitos montes na nossa vida não são movidos. Porque a gente está pedindo aquilo que não está alinhado ao projeto, ao plano que Deus tem para nós. E a gente insiste naquilo. E a gente insiste naquilo. E a gente insiste naquilo. Só se movem os montes que estão alinhados ao propósito do Senhor. Graças a Deus por isso, irmão. Graças a Deus. Sabe por quê? Porque o Senhor, ele tem a visão completa da história. A nossa visão é limitada, a gente vê alguns quilômetros à nossa frente apenas. A gente enxerga alguns poucos dias à nossa frente apenas. O Senhor enxerga o plano completo, por isso que essa fé, ela não pode ser acessada pelo incrédulo. É por isso. Mas em quarto lugar, para mover montes, lá no versículo 25, a gente vê que é necessário perdoar. Versículo 25 diz: quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial perdoe as transgressões de vocês. Irmãos, espírito de ódio, de rancor, de contenda, de competição, é uma força tolhedora das nossas orações. Tem muitas orações que nós estamos investindo tempo, energia, foco, e que o Senhor quer responder conforme o teu clamor, Ele quer mover aquele monte, mas existe algo impedindo esse mover, que está aqui, ó, nos nossos relacionamentos. Por que que isso acontece? Por que que a oração de uma pessoa que está amargurada, ela faz isso? Porque a amargura, ela levanta uma barreira, ela levanta uma muralha dentro de nós. Porque a essência do nosso Deus é o amor. 1 Coríntios capítulo 13 descreve ali em detalhes como é o amor de Deus. A essência do nosso Deus é o amor. É o amor, é o perdão, é a justiça. Por isso a amargura, ela é tão poderosa sobre nós. Ela nos amarra de muitas formas. E ela impede muito fluir de Deus na nossa vida. A falta do perdão, ela paralisa o nosso crescimento. Ela anula a nossa oração. Como isso é pesado de ouvir. Mas é o que Jesus está nos dizendo aqui. Há bênçãos que a gente só acessa por causa da santidade, sabia? Há bênçãos disponíveis quando a gente decide viver conforme a palavra nos diz. Você já pensou sobre isso? Você já pensou que talvez alguns montes estejam paralisados hoje na tua vida? Porque você ainda não enfrentou a realidade da necessidade do perdão. Está aí um monte que Deus quer remover. É vontade dele remover. A fé é a aceitação de que Deus é Deus. A fé é maior que a confiança. A fé é firmada nas promessas reveladas na palavra. Não nas circunstâncias. A fé é o que nos faz vencer. Sabe por quê? A fé enfraquece as obras da nossa carne. Fortalece o Espírito Santo que mora em nós, que habita em nós. E é exatamente esse mecanismo que aguça a nossa sensibilidade a ouvir a voz de Deus e a responder conforme a vontade dele, entende? Gálatas capítulo 5, versículo 6 diz que não é o cumprimento da lei que tem efeito em nós, mas a fé que atua pelo amor. Gálatas capítulo 5, versículo 6, anota para você ler depois. Quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, tudo o que nós somos é absorvido por Ele. Por isso o apóstolo Paulo fala, o viver é Cristo. O viver do crente é Cristo. Por isso o crente, ele tem disponível o poder de Deus que flui através dele, que pode fluir através dele, para fazer obras ainda maiores. O próprio Jesus falou isso para nós. 1 João, capítulo 5, versículo 4, anota. 1 João, capítulo 5, versículo 4. O que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a nossa vitória que vence o mundo, a nossa fé. Irmãos, isso é muito poderoso. Entender isso é muito poderoso. Há montes que precisam ser removidos na minha vida. Há montes que precisam ser removidos na sua vida. Aceite que Deus é Deus. Ceda, se renda, se sujeite. Não tenha apenas confiança nele. Confiança movida pelo que você está vendo. Tenha fé. Fundamenta essa sua fé na palavra. Não fica buscando outras coisas. O primeiro lugar onde a gente precisa buscar é no joelho. É na palavra. Leve a Deus o teu monte, as tuas dificuldades. Esteja disposto a aceitar a direção dele, a confiar na direção dele. Reconheça que só vão mover na tua vida os montes que estiverem alinhados à vontade dele. Não adianta pedir para ele abençoar pecado. Perdoe, libera e vença por meio da fé. Você pode abaixar sua cabeça, fechar os seus olhos? Eu creio que o Senhor falou com você de alguma forma hoje. Eu creio que se você veio ou se conectou, não foi apenas para sair daqui abençoado, para sair daqui animado, não foi apenas para isso. Se você veio até aqui, foi porque Deus promoveu esse momento para você e para ele. Então a gente vai ouvir uma música agora. E enquanto a gente ouvir, eu queria que você pensasse sobre quais são esses montes que precisam ser removidos na tua vida. E que você deixasse o Espírito Santo fluir. Que você deixasse ele falar. Que você deixasse ele revelar o que ele tem para fazer.